continua a acompanhar a Voz da América. Hoje é sexta-feira, 27 de março, Dia Mundial do Teatro, mas as salas de teatro estão fechadas na maior parte dos países, frente às consequências da pandemia do coronavírus. Também não há espetáculos de música. Os cinemas não funcionam, mas os artistas continuam a comunicar-se com a sua audiência, agora através de plataformas digitais, uma forma também de levar mensagens de esperança e fé nestes momentos. Também temos, um dia como hoje, a decana do Teatro de Moçambique, Manuela Soeiro, com uma mensagem para os ouvintes da Voz da América. Nesta edição de artes, falei também com João Branco, encenador e produtor cultural em Cabo Verde, e com o músico moçambicano Stuart. Mas vou começar exatamente com João Branco, que dentro de algumas horas vai apresentar um espetáculo através do Facebook, As Palavras de Jó. É o espetáculo que o João Branco vai apresentar num dia em que, como comecei por lhe perguntar, afirmando, deve ser a primeira vez em 15 ou 20 anos que João Branco não sobe a um palco no Dia Mundial do Teatro.
Como eu tenho dito, possivelmente é o Dia Mundial do Teatro mais triste das nossas vidas, desta geração e das próximas que aí virão. Mas a mensagem que a gente tem passado também é que, se queremos que 2021 seja diferente, se queremos que o Dia Mundial do Teatro em 2021 seja festejado e celebrado como o teatro exige, ou seja, estando juntos no mesmo espaço, ao vivo, colocando a obra de arte e o público frente a frente, porque é essa a natureza da arte cénica. Se queremos que isso aconteça, nós temos que hoje nos cuidar, cumprir todas as indicações e todas as exigências. É o que nós temos, sendo a natureza do teatro caracterizada pela coincidência no tempo e a coincidência no espaço. Não podendo cumprir essa coincidência no espaço, nós vamos tentar pelo menos cumprir a coincidência no tempo, ou seja, a transmissão que nós vamos fazer do espetáculo aqui a partir das 21 horas, hora de Cabo Verde, o espetáculo As Palavras de Jó, que é um texto de um dramaturgo romeno radicado em França, contemporâneo, vivo. Aliás, ele próprio vai estar a assistir a essa apresentação. É uma apresentação que será feita ao vivo, ou seja, eu vou estar como se estivesse num espetáculo, atuando num opções, vai ser filmada num plano só, como se fosse um espectador sentado a ver o espetáculo, e inclusive é um espetáculo que muitas vezes implica uma conexão direta com o público. É um monólogo interpretado por mim, acompanhado à guitarra pelo Nuno Tavares, e muitas vezes ao longo do espetáculo eu olho diretamente para a cara das pessoas que estão presentes na plateia. Não tendo as pessoas, eu vou muitas vezes olhar diretamente para a câmara que está a ser utilizada para esta transmissão, e é uma forma que nós arranjamos para conseguir chegar até às pessoas neste triste dia.
João, algum motivo especial para a escolha desta peça, ou por coincidentemente também trata de uma história de alguém que passou também por situações bem difíceis na vida, né?
Exatamente. Eu precisamente estava à espera dessa pergunta, e se não tivesse sido feita, eu ia falar sobre isso. Então, agradeço que a pergunta me tenha sido feita, porque este texto, As Palavras de João, é um texto em que o autor, de certa forma, se inspira na personagem bíblica do João. Como sabemos, Jó passa por doenças, matam a família, enfim, é uma coisa terrível, mas ele mantém a sua fé em Deus, né? Sempre ao longo de todo esse processo. No caso do Jó, do Matei Wisniewski, deste texto, a sua crença é no homem, no ser humano, a fé na humanidade, digamos assim. E, portanto, é um texto muitíssimo pertinente para a situação que nós estamos a viver hoje, que acho que nós temos que ter, sobretudo, duas coisas. Uma é a responsabilidade social, que é para seguir todas as indicações que são dadas e que são exigidas numa situação como esta, a nível mundial. E a outra é a esperança, e um espetáculo que transmite essencialmente uma mensagem de esperança. Apesar de todas as atrocidades e todos os sofrimentos por que passa esta personagem, ele mantém a sua fé no ser humano, mantém mantém a sua fé na poesia, mantém a sua fé nos pequenos prazeres da vida, como ver um pôr do sol, ouvir o canto de um pássaro, partilhar e celebrar com os outros, o amor, a vida, enfim, a amizade e todas essas coisas boas que a vida nos traz.
Já se pensa no pós-coronavírus e como as pessoas vão se reerguer. Será que, usando uma palavra sua, fé e esperança, será que os artistas, em particular no seu caso, serão aqueles que irão trazer, numa primeira fase, palavra de esperança para um novo renascer depois dessa pandemia? Podemos esperar isso dos artistas?
Eu acho que podemos esperar isso dos artistas, mas acho que neste momento nós estamos, de certa forma, todos a remar para o mesmo lado. Ou seja, nós temos que ter essa mensagem de esperança do professor, do advogado, do engenheiro, do jornalista, porque é de facto uma coisa muito bizarra e muito grave o que está a acontecer. Nós sentimos dentro de uma grande produção de Hollywood. Se tu estás nos Estados Unidos, ainda mais deves sentir isso, né? Ver a cidade que nunca dorme com as suas ruas vazias deve ser uma coisa que nunca se viu, a não ser no cinema. E portanto, essa mensagem de esperança tem que ser passada por todos nós, a todos nós. É claro que o artista tem sempre essa capacidade de, utilizando as ferramentas que a arte permite, de transmitir essa esperança de uma outra forma, de uma forma mais poética, de uma forma mais bela, de uma forma que entre nos nossos corações e nas nossas cabeças e que nos transmita uma energia positiva e um otimismo que neste momento é muito difícil de nós conseguirmos manter no dia-a-dia. É uma missão de todos nós, começar por cada um dos políticos. Repara, nós estamos sempre a falar muito mal dos políticos, mas eu queria estar na pele de nenhum político que esteja num cargo de decisão hoje em dia, porque de facto é muito difícil. Nós soubemos hoje, por exemplo, que o primeiro-ministro da Inglaterra está com uma doença, não é? Com o coronavírus, foi infectado. E é um dos países mais ricos do mundo, mais desenvolvidos do mundo, com um sistema de saúde mais apetrechado do planeta. E é assim, isto vai bater na porta de toda a gente. Nós temos que ter essas esperança e manter essa esperança da nossa parte, enquanto interveniente nesse campo da expressão, abraçar esse género de energia, esse género de positividade e de esperança no futuro, a começar precisamente pela transmissão de hoje.
E regressando à transmissão da Terra dos Flagelados do Vento Leste, haverá teatro depois do coronavírus?
Sim, nós somos Cabo Verde, somos um país resiliente, já passamos por muitas provações. Quem não se lembra das terríveis fomes, né? Nomeadamente a última fome de 47, em que quase um terço da população foi decimada. Esperemos que não chegue a tanto, como é lógico. Eu sei que tu és muito ouvido nos países de língua portuguesa, principalmente, e também na nossa diáspora, e quero-te mandar um grande abraço especial daqui de Cabo Verde a todas as agentes teatrais de Moçambique, de Angola, de Cabo Verde, Santo Tomé, da Guiné-Bissau, Santo Tomé e Príncipe, Portugal e do Brasil. É um grande abraço a todos os meus amigos de teatro, tenho muitos, muitos espalhados por todos estes países.
Era assim o encenador e produtor cultural João Branco, na Ilha de São Vicente, em Cabo Verde. E por falar em mensagem, temos aqui também, no Dia Mundial do Teatro, a mensagem da decana das artes cênicas em Moçambique, Manuela Soeiro, que nos leva a pensar sobre os dias de hoje.
As pessoas deixaram de começar a refletir o que estava a passar à sua volta. Só pelo facto de nós estarmos neste preciso momento a passar uma crise terrível, uma pandemia em todo o mundo, fez-me pensar que deste modo o mundo pode acabar sendo nós próprios a tirar este mundo do universo, de tudo que está aqui à nossa volta. Então, esta mensagem faz que as pessoas e o teatro, como meio de difusão, como meio de transmitir mensagens, e não só, como também ele reflete o nosso cotidiano, a nossa vida, o drama que nós passamos no dia a dia, eu pensei que de facto tinha que fazer algo, que dizer algo que não que transforme as pessoas, mas que as pessoas comecem a refletir de facto. Tem que refletir o que é que se está a passar. E de facto, esta coisa de ficarmos em quarentenas, dentro de casa, fez com que as pessoas começassem, de facto, a pensar um pouco mais como lidar com o mundo, com a natureza. Por outro lado, também, nesta mensagem, nós queremos dizer que nós temos tudo o que é para podermos viver, e alguns para sobreviver, mas para viver. E acontece que o artista de teatro, por exemplo, muitas vezes não faz as coisas porque não tem os meios, não tem a sala, não tem dinheiro, não tem, enfim, aquilo que é possível na cabeça de muitos, não é? Fazer se não tiver esses meios todos. Mas há grandes lições que nós temos recebido. Não é? As pessoas que não têm capacidades físicas, motoras, não é? Ou fazer teatro também, com as dificuldades imensas que existem para eles, eles conseguem fazer coisas maravilhosas. E a gente pergunta, como é que nós temos coragem de dizer que não somos, não podemos fazer porque não temos, não é? Não temos meios, não é? A resiliência é fundamental, e é nestes momentos que nós devemos de começar a pensar. Não devemos a correr desta maneira. Estamos a correr como se, de facto, o mundo fosse acabar amanhã. Mas essa corrida é que nos vai dar cabo. Cabo da vida, cabo da existência. E a gente sente, nesta altura, como é que as pessoas, de facto, estão a agir, estão a tentar lutar para de facto, não morrerem. E o teatro, de facto, é a nossa melhor arma para transmitir as mensagens.
Era Manuela Soeiro, numa mensagem especial para os ouvintes da Voz da América neste Dia Mundial do Teatro. Ainda em Moçambique, Stuart, um conhecido músico do país, começou na quarta-feira a apresentar shows através das redes sociais. Estamos Juntos é uma iniciativa que ele espera continuar com outros artistas. E também comecei por lhe perguntar qual é o papel dos músicos em tempos como este.
Vai ser difícil criar essa empatia com o público, porque nós já estávamos habituados a fazer shows ao vivo, concertos ao vivo, com o público pela frente. Mas atenção, que as novas tecnologias, a internet e as redes sociais, também criaram formas de nós já estarmos em contato com essas mesmas pessoas de uma forma virtual. Então, essa transição vai ser um bocadinho puxada para aqueles músicos que não estavam habituados a lidar com as tecnologias, com as novas tecnologias, com a internet neste momento, que eu acho que é quase que obrigatório o músico usar essas plataformas, não seja só para comunicação e mostrar o trabalho que está sendo feito. Nos últimos 5 anos eu tenho vendido assim as músicas em plataformas digitais. E também reduzi muito o número de concertos ao vivo que eu faço agora. Mas também a vida artística do músico não se resume à ideia que o músico tem da sua carreira, porque há músicos que tocam aqui em Maputo e em Moçambique, há músicos que tocam quase todos os dias para o seu sustento. Isso vai ser difícil, mas é nessas situações que a criatividade faz-se valer. Então, eu penso que uma das formas de nós conseguirmos continuar a estar perto do público de uma forma virtual vai ser mesmo através das plataformas digitais.
E já começou a fazer isso esta semana, enquanto as pessoas estão praticamente em casa, embora não haja ainda uma ordem do governo, no caso de Moçambique, de confinamento geral. E como tem sido a reação, como tem sido essa interação com o público?
Foi incrível. E talvez, se calhar, por ser um dos primeiros a fazer, porque ainda não houve muitos músicos a fazer isso aqui, houve alguns DJs também que já começaram com esse tipo de apresentações. Mas eu fiquei surpreendido. E tivemos, no seu total, tivemos cerca de 10 mil visualizações e cerca de 1000 comentários, totalizando todos os canais e todas as redes onde nós tivemos a apresentar o Estamos Juntos em Casa, ao vivo, que é o nome do projeto, né? Que eu penso, já fiz um desafio aos meus colegas, quem quiser usar este nome, este slogan para continuar com shows, nós vamos ajudar até a encontrar parceiros, patrocinadores que sejam institucionais para custear, para comprar os espetáculos que os artistas têm em casa, em troca de publicidade das marcas.
Entretanto, além de manter essa ligação, qual será o papel da música, dos artistas, durante este período em que as pessoas, na maior parte dos casos, estão em casa?
Eu acho que todo cidadão do mundo tem um papel importante nas mudanças, nas atividades e mudanças no comportamento social. Os artistas, e o músico em particular, têm uma responsabilidade acrescida. Essa responsabilidade advém de nós termos o privilégio de cantar para muitas pessoas e atingir muitas pessoas com as nossas músicas. E então, eu acho que o músico, de uma forma voluntária, deve ser um comunicador para esta fase, um comunicador que faça a diferença e que envie mensagens positivas e que denuncie factos que periguem a vida das pessoas e tem a responsabilidade de não se calar perante uma situação de flagelo como esta em que nos encontramos neste momento.
Pensando já no pós-coronavírus, serão os artistas os primeiros a se reerguerem com mensagem de esperança e fé?
Eu acho que sim, eu acho que isso não só em Moçambique como no mundo inteiro. Os artistas já têm estado a fazer algumas coisas. Em Moçambique já vejo alguns artistas envolvidos em a fazer suas próprias campanhas de iniciativa própria e fazerem lives diretos muito curtos, mas com mensagens, partilha de ações que nós achamos que sejam condenáveis. Eu acho que os artistas já estão empenhados nisso. Agora, num período pós-coronavírus, definitivamente que nós todos vamos durante este período, nós já estamos a mudar a forma de estar, a forma de atuar na nossa vida social. E eu penso que isso vai nos ajudar até a disciplinar um bocadinho para ações futuras. E o músico, logicamente, que nós, os mais conscientes, vão optar por começar com shows moderados, que não sejam shows muito concorridos.
Uhum.
A não ser que seja uma vitória clara contra o coronavírus. Se for uma vitória clara daquelas que a gente toda tem a certeza que acabou, já não há mais, não há possibilidades absolutamente nenhuma de contágio, aí vai ser uma festa grande. Eu acho que vai ser uma festa para o mundo inteiro.
Stuart, músico moçambicano que nos deixa, também em música, uma mensagem no final desta edição de Artes, em que falei com João Branco, encenador e produtor musical, com a decana do Teatro Moçambicano, Manuela Soeiro, e com Stuart, que recomenda-nos a canção Uai. Termina assim Artes na Voz da América. Eu sou Álvaro Lugel Andrade.
There's a man walking down the street. He's looking for answers. Hindi ko supe kasi siwana. Kumaleka vokula yetu. Niki samile. Never gonna shine through that portal of darkness. I'll be alive. It keeps on me. Nilava samulo. Kasi guti sulesi, pa sulesi.